Hoje é o Dia do Consumidor, 15 de março, e a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN o diretor do Procon de Maringá, Rogério Calazans, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, mais uma vez, uma imensa honra estar aqui.
Bom, ontem houve o seminário, foi realizado o Seminário Nacional do Consumidor, um evento já para comemorar essa data de hoje, né?
Isso, um evento extremamente importante, um evento que foi muito exitoso, que nos deixou absolutamente felizes e realizados, porque foi um grande desafio. Nós tivemos a presença do presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa, o deputado Requião Filho, tivemos a presença também de um representante do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor e também da Fundação Procon do Estado de São Paulo, que é a maior referência em se tratando dos órgãos de defesa do consumidor. São Paulo tem uma história, né? É pioneiro nisso, inclusive na formatação do órgão. E nós ficamos muito felizes, não só pelo êxito do evento, que nós podemos debater os desafios do direito do consumidor agora em 2017, nessa nova era, com as novas tecnologias, com as novas relações de consumo, mas também porque nós recebemos por parte do prefeito Ulisses Maia, que participou do cerimonial de abertura do evento, a confirmação que, de fato, o Procon de Maringá, nos próximos dias, vai caminhar para se transformar em uma fundação pública, vai deixar de ser órgão da administração direta e vai passar para a administração indireta na modalidade fundação, que vai lhe garantir maior autonomia, mais transparência, maior capacidade de ação e também vai possibilitar que o Procon invista em si mesmo para atender melhor o consumidor. O consumidor ainda tem demorado muito para ser atendido no Procon, né? Hoje mesmo, o consumidor estava demorando 2 horas e 10, 2 horas e 20, em média, o atendimento lá, porque a nossa estrutura é muito pequena para a nossa demanda.
Mais que fila de banco?
Muito mais, inclusive as pessoas ficam bravas, é um contrassenso, e nós reconhecemos isso, né? Hoje mesmo eu atendi pessoalmente um consumidor lá no Procon, que estava muito bravo, porque ele estava lá reclamando da fila do banco, porque ficou 1 hora para ser atendido no caixa do banco, a legislação municipal estabelece o máximo de 20 minutos, e ele já estava 1 hora e 50 no Procon e não tinha ainda perspectiva do atendimento. Então, precisa ser assim? Não precisa, Luciana. Procon de Maringá tem dinheiro em caixa. Isso já é uma informação pública, né? Que o Procon...
Hoje o prefeito falou, inclusive, na reunião com a imprensa, que tem 25 milhões de reais.
É um pouco mais que isso, né? São quase 26 milhões de reais no Fundo Municipal do Consumidor, que é gerido por um conselho e, segundo a legislação federal e a legislação municipal, esse dinheiro só pode ser investido para reequipamento e modernização do próprio órgão de defesa do consumidor. A administração direta não pode dispor desse recurso. Então, por isso que existe um anseio muito grande dessa nova gestão, de criação dessa fundação, exatamente para possibilitar uma maior facilidade de utilização desses recursos, de modo a garantir um atendimento melhor para o consumidor. Com 26 milhões de reais, praticamente 26 milhões de reais em caixa, eu acho que o consumidor não precisava ficar 2 horas esperando, nós poderíamos ter acessibilidade. O prédio atual do Procon não dispõe de acessibilidade, né? É algo estranho, né? Porque nós não temos sequer banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, né? Acho que a gente precisa do ano novo do Procon, a gente precisa entrar em 2017, né?
Mas e o projeto de construção de uma nova sede?
Existe esse projeto, a gente tem estudado alguns limites jurídicos, né? O projeto ele foi feito pela gestão passada, foi licitada a contratação de um projeto, que é um edifício de 11 andares. Nós temos discutido isso com o prefeito Ulisses Maia, nós suspendemos um pouco o andamento disso, porque, primeiro, que nós percebemos que ele não poderia ser simplesmente licitado, construído, e o projeto estava a ponto de licitação. Não pode ser licitado por conta de um limite da lei mesmo. Veja, nós estamos falando da utilização de um recurso que não pertence ao PROCON nem à Prefeitura, pertence ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Há uma legislação federal que diz que esse recurso só pode ser utilizado para reequipamento do próprio órgão de defesa do consumidor. Aí eu pergunto para você, o PROCON precisa de um prédio de 11 andares? Será que ele ocupa um
prédio? O projeto é de 11 andares?
O projeto é um prédio de 11 andares. Então, nós já encontramos ali um primeiro problema, porque me parece que havia uma intenção de fazer com que esse dinheiro, esse recurso, fosse utilizado para a construção de um edifício, de modo que a administração, né, como um todo, utilizasse. Não é ruim, a ideia não é errada. Ah, tá. Né? Só que também você não pode tratar de forma tão simplista, porque o dinheiro do fundo municipal não pode ser utilizado, por exemplo, para construir um prédio para abrigar a Secretaria Municipal de Educação. Entendeu? Ou qualquer outro prédio alugado.
Foge da finalidade.
Entendeu? Foge da finalidade. Nós temos um problema gravíssimo de legalidade. Inclusive, a Procuradoria-Geral do município de Maringá já emitiu um parecer sobre isso. Então, nós suspendemos. E nós compreendemos que o primeiro passo para possibilitar a construção ou aquisição de uma sede própria é transformar o PROCON numa fundação. Porque o PROCON sendo transformado em fundação pública, passando para administração indireta, ele tem personalidade jurídica, Luciana, e aí ele pode, por exemplo, celebrar contratos de cessão ou contratos de locação com a administração. Então nada impede que nós tenhamos um prédio maior do que a necessidade do próprio PROCON, mas para que outros órgãos da administração ocupem, é necessário que se firme contratos, entendeu? Para que haja legalidade. Então, para a construção da sede própria, o primeiro passo está sendo dado, que é exatamente a criação da Fundação PROCON. O prefeito Ulisses Maia ontem, né, de forma muito eloquente, também nos deixou absolutamente felizes com isso, ressaltou também né, que a sede própria será sim construída, mas vai ser construída de modo responsável, de modo legal, não vai ser tratado com tanta simplicidade como vinha sendo debatido até então.
Bom, então a fundação ela daria mais autonomia ao PROCON. O PROCON fica mais livre para tomar atitudes sem ter que...
Não é só isso, sobretudo isso, né? A gente ganha um pouco mais de autonomia administrativa, né? Politicamente continua sendo um órgão da administração, né, subordinado ao prefeito, isso nada muda, mas do ponto de vista administrativo, na realização da sua autogestão, ele ganha mais autonomia. Eu vou te citar alguns exemplos. Né? Veja, a gente tem uma dificuldade, Luciana, muito grande. Eu quero que o consumidor seja bem tratado. O consumidor, quando vai no PROCON, ele tem que ser bem tratado. Porque para ele esperar 2 horas lá e ainda suportar, é porque ele tem um problema que precisa ser resolvido. E aí a gente muitas vezes tem um pouco de dificuldade, porque a gente depende muito de estagiários e depende de servidores que têm boa vontade, têm disposição para trabalhar, mas muitas vezes não têm uma formação específica. Então, as carreiras do PROCON, elas não cabem, não são necessariamente iguais às carreiras da administração pública direta. Então, nós precisamos criar carreiras para o PROCON. Nós precisamos de carreiras específicas, de procuradores do PROCON. Nós precisamos de uma carreira, por exemplo, de atendente do PROCON, que exige uma formação específica, que trabalha uma carga horária específica. E como fundação, nós teremos o órgão, aliás, terá essa possibilidade de adequar a carreira de servidores para a finalidade do próprio órgão. Então, tudo isso é visando atender melhor o consumidor. E também a modalidade, a forma de fundação, permite que o PROCON faça captação de recursos, por exemplo, no Ministério da Justiça, para desenvolvimento de projetos. Nós temos já formatado um projeto que é a criação da Escola do Consumidor, que vai começar agora no segundo semestre, Escola do Consumidor Maringaense. Nós já sentamos com várias instituições de ensino da cidade e já formatamos ali cursos, por exemplo, de orçamento familiar. A nossa população não é educada em relação ao orçamento. Nós vamos dar cursos de superendividamento, ensinando as famílias a sair do superendividamento. Nós vamos dar cursos ensinando, por exemplo, para as pessoas todas, né? Mas é um curso também voltado para a classe média, falando sobre produtos de investimento. Como é que funciona? O que é o Tesouro Direto, por exemplo? Entendeu? Quais são os títulos que podem ser investidos? Qual é o melhor tipo de investimento para determinado tipo de renda? Isso tudo é finalidade do PROCON. Nós já temos esses cursos todos formatados, vamos começar com isso já a partir do segundo semestre, mas como fundação nós podemos captar recursos para que esses projetos sejam desenvolvidos de forma mais eficiente ainda.
Tá, agora falando sobre as demandas do consumidor, né? Quais são as demandas campeãs aí no PROCON de Maringá?
Olha, isso aí não muda muito, né? Nós continuamos ainda com o topo de reclamação com a telefonia. A telefonia, né, hoje, um pouco diferente de alguns anos atrás, porque quando nós falamos em telefonia, as reclamações hoje são sobretudo de telefonia móvel e também da internet. Hoje não dá mais para separar a internet da telefonia, né? Então, mesmo a reclamação em relação ao celular é uma reclamação também muito voltada para o serviço de internet no celular. Esse é o topo de reclamação do PROCON, né? A maioria absoluta das nossas reclamações dizem respeito a essa prestação de serviço. As pessoas questionam porque são cobradas de forma que não entendem a cobrança. E, aliás, isso é muito comum, né? No serviço, sobretudo nesses serviços pré-pagos, eu fico assustado com a quantidade de cobrança indevida. A operadora vai lá e coloca um serviço que nunca foi solicitado pelo consumidor e que não foi sequer informado para o consumidor, por exemplo. É muito comum serviço de backup. Entendeu? Às vezes um consumidor simples nem sabe para que serve, nem usa e-mail ali, não precisa disso, e de repente ele vai lá e coloca R$15 de crédito, já consome R$4, R$5, eu estou falando de questões reais do PROCON. Consome R$4, R$5 do crédito dele porque ele está pagando, sem saber, um serviço mensal de backup ali para aquela operadora. Entendeu? E sabe o que é interessante, Luciana? No período de crise, as pessoas ficam mais atentas. Eu acho que isso é um lado...
Um dado interessante, positivo.
Esse é um dado positivo. A crise retira as pessoas da zona de conforto. Isso é legal, né? A crise não é legal, mas sair da zona de conforto é necessário. Então, aí as pessoas ficam mais atentas. Então, elas percebem que R$4 não são só aqueles quatro, passou, entendeu? Né? Então, elas ficam mais atentas para conhecer o detalhamento da fatura, do cartão de crédito. Elas ficam mais atentas para conhecer o detalhamento do extrato da conta bancária e também o que exatamente ela está sendo cobrada do serviço de telefonia. E, por isso, as reclamações no PROCON no período de crise aumentam.
E no serviço pré-pago tem como a gente acompanhar?
Tem como, inclusive tem uma instrução normativa, né, tanto da Agência Nacional de Telecomunicações quanto do Ministério da Justiça, que obriga as telefônicas, mesmo no serviço pré-pago, a informar ao consumidor como os créditos foram gastos. As operadoras são obrigadas no atendimento, no call center mesmo, né? O consumidor pode ligar lá no call center e perguntar, eu quero saber como eu consumi ali os créditos que foram colocados, e ela é obrigada a detalhar. E naquele momento, inclusive, o consumidor tem o direito de fazer a contestação do débito.
Bom, essa fundação tem um prazo aí para ela começar a funcionar, para ser instituída?
Então, nós já preparamos a parte jurídica. Né, nós já temos as minutas, porque a fundação ela depende de uma legislação, de uma lei. Né, então, nós acreditamos aí que num prazo de mais 90 dias, né, nós já tenhamos a fundação devidamente instituída do ponto de vista jurídico. E nós vamos passar para o ponto de vista prático, que é a instituição de patrimônio, enfim. Né? Então, eu acredito que em 90 dias a gente deve realizar aí uma solenidade com a presença do prefeito, divulgando para a população a criação da Fundação PROCON de Maringá. Fundação PROCON de Maringá, como é o PROCON de São Paulo, como é o PROCON de várias outras cidades do país e como é, inclusive, indicado ontem no nosso seminário, que, diga-se de passagem, constatado pelo pessoal do Ministério da Justiça, foi o maior evento nesse segmento do Brasil. Né? Nós tivemos ontem 400 pessoas no Seminário Nacional do Consumidor. Nós recebemos ali, tanto do pessoal da Fundação PROCON de São Paulo, quanto do representante, Dr. Gabriel, lá da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a informação de que realmente a indicação para os PROCONs é que tenham essa formatação de fundação pública, porque assegura autonomia funcional, mais transparência, mais capacidade, até porque em determinados momentos nós podemos ser instados a fiscalizar serviços prestados pela própria administração direta. Entendeu? Entendi. Então, por conta disso, em determinado momento, não é bom que haja uma subordinação jurídica total do órgão, compreende? Então, não é o indicado. Por exemplo, a gente, como o PROCON, né, como administração direta, fica muito mais fácil, por exemplo, a propositura das ações civis públicas para demandar coletivamente. Nós conversávamos alguns minutos aqui nos bastidores, né, com o pessoal da OAB, o meu presidente que está presente aqui.
Tem entrevista agora há pouco.
Exatamente. E nós falávamos sobre essa ação civil pública que resultou nessa liminar que proibiu essa cobrança absurda, certo? Cobrança absurda da bagagem pelas companhias aéreas. E aqui em Maringá, não fosse a concessão dessa liminar em nível federal, nós estudávamos a propositura de uma ação civil pública pelo PROCON. Mas nós sempre temos um embaraço. O PROCON não tem personalidade jurídica. O PROCON é um órgão da administração pública municipal. Entendeu?
E vocês recebem demandas de consumidores questionando serviços municipais?
Maringá recebemos pouco, porque são poucos os serviços municipais prestados que se enquadram no conceito de relação de consumo, mas nós não podemos ignorar que isso venha a acontecer. Por exemplo, constitucionalmente, a competência para a prestação do serviço de transporte público é do município, entendeu? Nós temos aqui um serviço concedido. Né? Mas em algum momento isso pode mudar. Se o município, por exemplo, vou citar um exemplo, isso não existe nenhuma pauta dessa na gestão atual, mas se o município, por exemplo, passa a prestar um serviço nos parques e cobra um valor que juridicamente ele vai ser conceituado como preço público, passa a haver uma relação de consumo, entendeu? E aí passa a ser competência do PROCON. E aí o PROCON, como ele tem uma regulamentação federal, ele não depende apenas de uma legislação municipal, ele é obrigado a atuar. Então, mesmo que fique uma situação estranha, ele é obrigado a se posicionar em relação àquilo. Por isso que o órgão de defesa do consumidor não é bom que ele esteja numa posição de subordinação jurídica total à administração. Ele não é independente, Entendeu? Autonomia é diferente de independência.
Ah, tá.
Né? Ele não é um órgão independente, que ele continua sendo parte do Poder Executivo. Não tem como ser independente, porque dependeria da Constituição Federal. Né? Ele continua sendo parte do Poder Executivo, mas ele deixa de ter uma subordinação jurídica direta. Entendeu? Ele passa a ganhar autonomia na sua atuação administrativa e funcional.
Uhum. Bom, e a expectativa de vocês, assim que tudo isso ocorrer, né, que a Fundação Procon de Maringá for instituída, é de que esse tempo de espera seja de quanto?
Olha, nós esperamos que o tempo de espera do consumidor não ultrapasse 20 minutos, talvez até 30 minutos. É o que nós vamos trabalhar. Para isso, nós temos mais de um mecanismo, né? Hoje, nessa tarde, inclusive, vou sair daqui, tenho que ter uma agenda em Brasília, conforme falamos, e vou passar no PROCON para assinar o contrato de locação da nova sede provisória do PROCON, né? Onde nós vamos para um espaço 62% maior do que o espaço atual, e vamos reduzir o valor do aluguel de R$ 16.500 para R$ 9.000 mensais, né?
Depois, será essa nova sede?
Essa nova sede será na Avenida Serra Azul, agora eu não me lembro o número, né? Mas é bem do lado de onde funcionava ali as varas da Fazenda Pública, de frente à Praça da Patinação. A gente já estava há mais de um mês, né, cuidando da tramitação desse contrato, e eu tive a grata notícia agora à tarde que o contrato de locação ficou pronto. Então ali a gente já vai ampliar muito a nossa capacidade de atendimento e reduziu o valor do aluguel de R$ 16.500 para R$ 9.000, né? E ali, Luciano, então, isso já é um primeiro passo para a gente melhorar o atendimento. E nós esperamos também, no segundo semestre, instituir o PROCON virtual, para que as pessoas possam fazer as suas reclamações no site consumidormaringá.pr.gov.br, de modo que elas não precisem ir lá. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que ficou ali uma hora na fila do banco, não precisa ir lá no PROCON. Ela tinha que ter um dispositivo no celular, avisa. Ela pode, inclusive, deflagrar uma fiscalização. Ela tira uma fotografia ali do ticket dela de espera, noticia, o fiscal do PROCON vai lá e faz uma constatação. Entendeu? E por meio desse PROCON virtual, nós vamos incentivar os fornecedores locais a se cadastrarem, porque aí a pessoa faz a reclamação, recebe o fornecedor cadastrado, já recebe uma notificação, e ele tem a opção de atender a demanda do consumidor, acompanhado pelo PROCON, sem que a gente tenha que fazer um processo novo. Então, isso também faz parte de mais um mecanismo que nós pretendemos implementar para diminuir esse tempo todo de espera, né? E para isso, inclusive, mais uma vez ressalto, a questão da fundação, ela é fundamental, porque facilita a tramitação, né? A gente não tem que entrar, por exemplo, na fila de licitação da administração. O consumidor tem demandas emergenciais. E o PROCON tem capacidade para atender. A gente não precisa deixar o consumidor sendo atendido desse modo. A gente tem uma possibilidade de um atendimento de qualidade e com o dinheiro público sendo usado de forma mais eficiente do ponto de vista finalístico, da sua finalidade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, estou à disposição.
Conversamos com o Rogério Calazans, diretor do PROCON de Maringá, PROCON de Maringá, que vai se tornar Fundação PROCON de Maringá. Falamos da atuação do PROCON neste 15 de março, Dia do Consumidor.